nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Como é já a tradição do nosso programa, a última missão do ano é sempre dedicada à quadra natalícia e, naturalmente, ao que de bom acontece e se faz, especialmente nesta quadra tão rica em tradições e em acontecimentos. Por isso mesmo, ao longo da nossa emissão, vamos dar destaque às diversas iniciativas que animam a nossa região. Vai ser, por isso, uma missão repleta de muita e boa conversa e inúmeras sugestões para descobrir e visitar ao longo desta quadra festiva aqui na nossa região. Já sabe, o convite é para que fique desse lado e siga connosco viagem.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Natal.
Com o apoio
Ângelo Gomes Construções, mais do que um negócio, uma empresa atenta à comunidade. Ângelo Gomes Construções deseja-lhe festas felizes. Visite-nos em Nogueira ou em www.angelogomes.pt.
É dia de Natal e tu ainda não encomendaste os teus doces? Podes fazê-lo connosco. Encomenda o teu pão de ló, bolo rei, rabanadas e a nossa estrela, o pão de Ramon. E delicia-te! A gerência e a equipa da Flor da Venezuela desejam a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Faltam apenas 6 dias para o dia de Natal, mas em Braga já se vive e sente a quadra natalícia desde o dia 1 de dezembro. Falámos de 200 atividades que irão decorrer em diversos espaços da cidade, numa celebração que envolve toda a comunidade e que conta já com a participação de mais de uma centena de entidades e associações culturais. Pelas múltiplas iniciativas para todas as idades e pelo ambiente único que se vive nas ruas de Braga, esta é uma época em que vale a pena apreciar o que a cidade e o concelho têm para oferecer. Comigo já se encontra o nosso primeiro convidado desta emissão especial Natal. Falámos de Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, a pessoa certa para nos falar de Braga, hoje com destaque especial para a programação Braga Natal. Presidente Ricardo Rio, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo novamente aqui na nossa companhia. E de facto a nossa cidade, a cidade de Braga, está já vestida de Natal desde o primeiro dia 1 de dezembro. Falámos da programação Braga é Natal, que apresenta aqui a nossa cidade como o maior Natal do país. Esta é uma programação que este ano traz aqui algumas novidades, não é?
Sim, bom dia antes de mais e muito obrigado pelo convite para partilhar convosco estes momentos. Braga já é Natal desde o dia 1, não sei se será o maior do país, que será o melhor, não tenho dúvidas, porque a juntar a todas essas atividades de que já poderei falar um pouco, há a dimensão que é fundamental nesta época, que é a dimensão humana e o bem receber e o acolhimento dos bracarenses e a maneira como nos entreajudamos também nos momentos de dificuldade, que acho que faz toda a diferença. Em relação à programação de Natal, nós este ano reforçamos ainda mais a aposta que temos vindo a fazer nos últimos anos, pelo menos nos anos pré-pandemia, porque os dois últimos foram um bocadinho atípicos por força das circunstâncias sanitárias, mas de trazer mais atrativos para a época natalícia, não só criando um ambiente propício à convivência das pessoas e, portanto, essa dimensão mais de descanso, de tranquilidade, de alegria, de convívio, que esta época sempre convida a promover, mas também para dinamizar o comércio local, de apoiar o tecido económico, que é fundamental, atrair mais turistas para a cidade. Temos, obviamente, a primeira dimensão, que é uma componente estrutural, a iluminação, a estética da cidade, que julgo...
Que é sempre um momento, que é já quase um evento, um outro evento aqui na cidade.
Não, e que nos surpreende.
Um momento
até,
muito concorrido, não é?
De facto, este ano superou todas as expectativas. Nós tínhamos uma enorme massa humana na avenida, em todas as ruas envolventes, nesse dia 1. O tempo também ajudou, felizmente. Nestas ocasiões sempre é um elemento crítico. Mas, de facto, a mobilização das pessoas é uma coisa verdadeiramente extraordinária. E, nesse momento, acorreram milhares e milhares de pessoas.
Sim.
Portanto, é, de facto, um evento que já marca o nosso calendário e que as pessoas gostam de participar e de fazer parte, que acho que é uma dimensão muito importante. Depois, a juntar a isso, temos novos espaços, digamos assim, de programação. O Mercado de Natal é o mais emblemático de todos, na Praça do Município, quer do ponto de vista da componente dos vários, das várias lojinhas que lá estão, com produtos alimentares, com artesanato, com uma série de dimensões também muito diversificadas, até depois a própria programação cultural que ali é realizada e que tem vindo a atrair muitos milhares de pessoas também, todos os dias, até o próprio carrossel que está lá disponível, que tem sido um grande sucesso junto da população mais jovem. E depois a zona de diversões envolvente ao Altice Fórum Braga, que também foi uma novidade este ano.
É uma novidade para este ano também.
E que também tem sido um sucesso, quer com a pista de gelo, quer com as diversões propriamente ditas, os carrosséis, os carrinhos de choque. Um bocadinho fora da época, diria, face àquilo que é normal, sim, mas talvez por isso tem tido também muita procura a juntar ao próprio circo, que é já exatamente também um marco importante.
E muita animação de rua, portanto, circo de rua, dança, portanto, há todo um ambiente propício para virmos ao centro da cidade, fazermos as nossas compras também no comércio tradicional. É uma grande ajuda para a dinamização aqui do comércio, não é? E da economia.
Sem dúvida, nós felizmente, de acordo com os dados que a própria Associação Empresarial de Braga e o seu Presidente têm vindo a revelar em várias ocasiões, temos estado a recuperar rapidamente face a este período de facto de pandemia que eu invocava há pouco. Os crescimentos anuais em termos de faturação já vão em cerca de 20%, o que é obviamente muito positivo. E esta época de Natal é uma época em que Braga também se posiciona como um ponto de destino muito competitivo, porque temos oferta muito diversificada, desde as lojas mais tradicionais, as nossas famigeradas lojas com história, que
exatamente,
algumas delas têm décadas ou centenárias,
sim,
até muitos projetos de empreendedorismo comercial também que têm vindo a surgir em diversas dimensões e que são também uma fonte de atração e de vitalidade do centro histórico da cidade, daquilo que é chamado normalmente o comércio a céu aberto, o comércio tradicional a céu aberto. E aí julgo que também, mais uma vez, com essa programação que vamos distribuindo de forma, diria, um bocado errática por todos os espaços públicos para também surpreender as pessoas a cada momento, acabamos por criar um ambiente muito propício a que as pessoas se desloquem aqui ao centro e acabem por também fazer aqui as suas compras de Natal.
E ao longo deste mês são mais de 200 atividades, mas também são muito fruto deste envolvimento das nossas instituições, da nossa população, das escolas, da juventude. É este também o segredo de tantas atividades e de tanto sucesso que já é esta Braga Natal, não é?
Sim, eu acho que essa é uma matriz que tem estado presente em praticamente todos os eventos do município que aqui se realizam no Concelho de Braga. Se nós virmos aquilo que se passa na própria Semana Santa, ou que se passa na Braga Romana, ou no São João, ou na própria Noite Branca, há sempre essa dimensão de envolvimento das instituições, de muita presença da comunidade escolar, que acaba por ser aqui sim um elo fundamental, e tenho que saudar também essa colaboração, essa disponibilidade que sempre temos tido de todos os agrupamentos, dos professores, das famílias, dos alunos, obviamente, para poderem permitir essa mesma participação. Nós, para dar um exemplo, na parada de Natal teremos centenas de figurantes que
exatamente
não seria possível se não
e
houvesse
é um dos
precisamente
pontos altos, acontece já este domingo, a partir das 16, se o tempo ajudar. A
sim,
grande parada de Natal com esta juventude toda a participar, não é?
Sim, é um dos marcos da época de Natal aqui em Braga. A parada de Natal é um grande evento, também ele seguramente vai, se o tempo mais uma vez for amigo, trazer muitos milhares de pessoas. São várias centenas de figurantes, desde logo, e portanto a juntar a isso há vários outros milhares de pessoas que vão assistir, de bracarenses, de pessoas que vêm de fora de propósito já para a parada de Natal. Aliás, este fim de semana é um fim de semana preenchido, na véspera temos também o Bolo Rei Gigante,
exatamente,
que é também já um marco nesta época natalícia, mas eu julgo que ao longo de todo este mês, de facto, conseguimos juntar os conteúdos para uma programação muito rica, muito ao encontro daquilo que são as expectativas das famílias, portanto, é uma programação intergeracional, que tanto agrada aos mais pequenos como aos mais idosos e que, no fundo, funciona como um grande atrativo para a vinda à cidade,
exatamente,
de Braga.
E ainda temos a Corrida de São Silvestre no dia 30, este ano, que é outro marco, mais aqui ligado ao desporto, mas que atrai também centenas de pessoas.
Sim,
é a mais antiga do país, mais antiga.
Se com uma pequena mágoa, diria, este ano, então, porque por força do calendário fixado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, vai estar sobreposta à Corrida de São Silvestre com um grande jogo de futebol que vai ter lugar na nossa cidade, que é o Braga-Benfica, e portanto,
pronto,
para uma e para outra iniciativa irá prejudicar desde logo a própria logística das pessoas, porque as deslocações no centro da cidade estarão manifestamente condicionadas por força da realização da prova, e isso será seguramente um handicap. Mas a verdade é que se avançou com esta convergência de eventos e, portanto, teremos que lidar com isso. Mas a São Silvestre é, de facto, um marco do ponto de vista desportivo a nível nacional. É uma
exatamente
das mais antigas, se não a mais antiga prova de São Silvestre do país. E tem vindo a crescer em termos de participantes, quer para a corrida, quer para a caminhada, o que é também um reflexo não só da competência da organização e as nossas parcerias com a RAN Porto para diversas provas têm sido, de facto, muito bem sucedidas, quer também daquilo que tem sido o esforço do município de promover a prática desportiva por parte dos bracarenses, a prática desportiva informal. Não são, obviamente, sim, apenas aqueles que vão participar numa lógica competitiva que fazem aquela mola humana tão agradável de ver em cada uma destas iniciativas. São muitas pessoas que vão para se divertirem, para conviverem com os seus amigos também nessa
muito
prova.
Bem. E o Natal não se faz apenas no centro da nossa cidade, também nas freguesias. Estou o emblemático Presépio Vivo de Periscos, que é um marco da nossa cidade e do país, mas também, por exemplo, em Santa Lucrécia de Algeriz, com a Aldeia de Jesus, e os inúmeros presépios que vamos vendo em todas as freguesias. Portanto, Braga é mesmo uma cidade que vive as tradições do Natal e um pouco por todo o nosso concelho podemos visitar vários presépios, não é?
Sem dúvida, nós temos procurado também criar um pouco esse roteiro, muitas vezes desconhecido, dando a conhecer aquelas que são as iniciativas que são promovidas por paróquias, por associações de jovens, por diversos grupos, às vezes informais até, em diversas freguesias, mas que vão alimentando tradições que se arrastam de há muitos e muitos anos, e é de facto notável ver em funcionamento muitos desses presépios movimentados que temos, sim, sim, por diversas freguesias, e perceber até, depois, para quem tem essa oportunidade, a engenharia subjacente e o cuidado que aquilo muito requer, de seguramente de muitas e muitas horas de preparação que merecem essa visita, quanto mais não seja como reconhecimento por esse esforço que essas pessoas fazem.
E são vários os presépios: Palmeira,
Mirtibães,
Sequeira também.
Sequeira, exatamente. E portanto, vale a pena fazer esse roteiro e depois, obviamente, do ponto de vista humano, já referiste à Aldeia de Jesus em Santa Lucrécia, que tivemos
também
aqui há uma semana atrás. Foi um projeto de menor escala, mas muito interessante, que também emerge dessa dinâmica de comunidade, juntando a escola, as instituições sociais, os cidadãos.
E numa freguesia ali escondida.
Sim, um bocadinho mais periférica,
concerto,
mas também acaba por ser também uma forma de convidar as pessoas a irem explorar outros locais do concelho. O caso do Presépio de Periscos é um enormíssimo sucesso, bem o sabemos, já vai na sua 16ª edição, julgo, e tem todos os anos milhares de visitantes.
Exatamente.
Porque também ali a qualidade do trabalho foi notável, quer do ponto de vista das infraestruturas, e felizmente tivemos o gosto de poder contribuir para isso também, apoiando a expansão dos terrenos do próprio Presépio, desenvolvendo o projeto do orçamento participativo que financiou a presença de muitos presidiários na realização de trabalhos de reinserção social também no próprio Presépio. Eu acho que o Presépio tem essas várias dimensões que o tornam um caso muito especial. Não é só uma mera atração turística,
sim,
é uma dimensão de envolvimento da comunidade. Mais uma vez, estamos a falar de centenas de participantes,
exatamente,
em cada uma das suas exibições. Estamos a falar de um projeto que tem uma preocupação social, que todos os anos traz uma causa nova para dar mais visibilidade, não só à iniciativa, mas sobretudo à causa que é referida, como é o caso deste ano da
violência no namoro,
da violência,
sim,
no,
sim,
namoro, e da questão da Marta, que foi um caso, felizmente, com um final feliz, ou pelo menos sem um final triste,
sim,
digamos,
sim,
assim, mas que no fundo é um exemplo de muitos outros que por aqui andam e que merecem essa mesma atenção. E quero saudar, obviamente, sobretudo o Padre João Torres, por essa dinâmica que sempre incutiu a essa,
sim,
iniciativa,
sim,
que merece claramente uma visita, uma paragem obrigatória nesta,
exatamente,
época natalícia.
Exatamente, sem dúvida, é um convite aqui para todos os que ainda não conhecem, para rumarem a Periscos também durante estas festividades. A noite de fim de ano, a passagem de ano, também não foi esquecida aqui pelo município, e este ano também com uma programação especial no Altice Fórum, e também solidária, portanto a bilheteira desse dia. A grande estrela, o Tony Carreira, este ano.
Sim, é um modelo diferente. Nós temos vindo nos últimos anos, pelo menos mais uma vez até à pandemia, a organizar iniciativas no centro da cidade, com alguns artistas de relevo do panorama musical nacional, que foram iniciativas de muito sucesso, que suscitaram muita participação. Este ano surgiu-nos essa possibilidade, diria, extraordinária, de podermos contar com a presença do Tony Carreira, de podermos canalizar as verbas do concerto, que tem um preço simbólico de 13 euros,
sim, sim,
do bilhete, para apoiar uma instituição que tem feito um trabalho também muito importante na nossa comunidade, que é a Cerci, e que tem se confrontado com muitas dificuldades do ponto de vista do financiamento público, da parte da segurança social, e portanto nós, mais uma vez, neste caso indiretamente, acabamos por nos substituir àquilo que são as responsabilidades do Estado Central a criar condições para que uma instituição tão importante como esta continue a funcionar e a servir a população. E acho que vai ser um momento muito interessante, com o tradicional fogo de artifício, também como não poderia deixar de ser. O fórum propicia condições também diferenciadas para, para podermos ter uma iniciativa destas. E o concerto será seguramente, quer o Tony Carreira, quer antes do Tony Carreira, os Bolha, um grupo de Braga com o Torres e com a Ana Gomes. Quer depois também com os DJs que teremos no final da noite, seguramente será um momento muito agradável e muito participado.
Exatamente. Portanto, isto aqui é um orçamento de cerca de 400 mil euros, mas que no fundo vale a pena porque traz todo um retorno e potencia Braga, que quer competir com as grandes cidades europeias e ser também uma grande aposta das pessoas para visitarem Braga também nesta época do ano. Portanto, este é o grande objetivo, não é? Trazer também este retorno nesta época.
Como em todas as nossas iniciativas, eu diria que os primeiros destinatários são os próprios bracarenses. E é esses que nós queremos propiciar.
Exatamente.
Também uma experiência diferenciadora. Mas obviamente que acoplada a essa dimensão, há uma dimensão de promoção turística, de dinamização turística, seja nacional, e há já hoje muitas pessoas de Braga. O caso do Mercado de Natal foi bastante sintomático nessa matéria. Nós, mal saiu a primeira notícia a dizer que Braga ia ter um Mercado de Natal, podíamos ver comentários nas redes sociais de pessoas de vários pontos do país a agendarem com os amigos visitas ao Mercado de Natal de Braga, e isso obviamente que nos deixa muito satisfeitos, e eu acho que as pessoas têm de facto concretizado essa visitação, e nós vamos sentindo também pelo êxito que o mercado tem tido, que nos levou a pensar que inclusivamente numa próxima edição poderemos ter que ir para um espaço ligeiramente maior do que este que a Praça do Município propicia.
Esta época do ano é também uma época de reflexão, e pedi-lhe para fazer connosco um balanço deste ano de trabalho na nossa cidade. É um balanço positivo, certamente.
Sim, eu acho que o ano de 2022 foi um ano genericamente positivo para a cidade de Braga, de recuperação face a esses dois anos que eu tantas vezes tenho invocado aqui durante esta conversa, e portanto é também sinal do quanto nos marcou esse período de suspensão das nossas rotinas e de muito daquilo que gostamos de fazer. Mas acho que do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista genérico da intervenção da nossa comunidade, que foi um ano genericamente positivo, que terminou com um pequeno desgosto de não termos conquistado.
Um grande desgosto.
Não diria um pequeno neste sentido, porque naquilo que verdadeiramente importa, que é o trabalho que nos trouxe até aqui e aquilo que serão as consequências que iremos tirar deste trabalho já hoje realizado, há muito que Braga vai ganhar com tudo isto que já fizemos e com aquilo que iremos fazer, independentemente de não sermos...
Mas tínhamos muitas expectativas daí.
Sim, acho que merecíamos. Sobretudo acho que merecíamos o trabalho que foi feito, a menção, o projeto da candidatura, os compromissos que assumimos, a capacidade de mobilização que tivemos de toda a sociedade, dos cidadãos em geral, das instituições, dos agentes culturais, acho que merecia esse reconhecimento. Perdemos esse reconhecimento, perdemos essa visibilidade e o apoio financeiro tão substancial. Ganhamos uma pequena lembrança de consolação, que é a Capital Portuguesa da Cultura, que iremos ter e concretizar em 2025, no caso de Braga. E temos sobretudo esse lastro, esse, digamos, farol para o futuro, que é o trabalho realizado do ponto de vista da nossa estratégia cultural, que seguramente vai produzir muitos impactos. Mas no campo geral acho que foi de facto um bom ano, e que bem precisamos, porque também já o sabemos, o próximo ano
é de grandes desafios, não é?
Vai ser bastante mais difícil, já não do ponto de vista sanitário, pelo menos, mas muito do ponto de vista económico e financeiro. Nós sabemos aquilo que são hoje as consequências do ponto de vista da inflação, do ponto de vista da subida das taxas de juros, que vai ter um impacto muito grande sobre as empresas, sobre as famílias, dos custos energéticos também, mais uma vez, e tudo isso vai obrigar também a alguma ginástica da parte das entidades públicas para poderem acorrer, e da sociedade no seu todo, a quem obviamente sentir mais dificuldades nesta circunstância.
Muito bem. Presidente Ricardo, a finalizar, convido a deixar uma mensagem de boas festas a todos os nossos ouvintes, aos bracarenses.
Minha mensagem é, obviamente, de consciência de que, independentemente dessas dificuldades que possamos ter que enfrentar, Braga vai continuar a trabalhar em conjunto para vencer os desafios que se lhe colocam, a concretizar muitas das suas ambições, a concretizar muitos dos seus projetos. O próximo ano é um ano com múltiplos investimentos, desde logo municipais, nas mais diversas áreas, da educação à cultura, ao património, à mobilidade, e tudo faremos para que os bracarenses continuem a sentir felizes na sua cidade e realizados nas suas ambições e a concretizar os seus projetos, e portanto um desejo a cada um deles que assim seja também em 2023.
Muito bem. Ricardo Rio, muito obrigada pela presença, desejo-lhe um Santo Natal, um feliz ano de 2023 e até breve.
Até breve. Obrigada. Muito obrigado, Marisa.
Um dos grandes parceiros da programação Braga é Natal é a Associação Empresarial de Braga. Connosco já se encontrou Daniel Vilaça, é o presidente da associação. Bom dia, Daniel, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui na nossa companhia. E, de facto, já estávamos há pouco a falar da programação de Natal com o Ricardo Rio e da importância que ela tem também aqui, sobretudo para o centro da nossa cidade. Durante estes dias, portanto, do dia 1 até janeiro, acontece muita coisa cá no centro e é essencial também para a dinamização dos empresários aqui que estão cá instalados no centro, não é? Portanto, esta iniciativa é essencial.
Sem dúvida, bom dia, obrigado pelo convite. Sem dúvida que esta é a programação do Braga em Natal, dinamiza e muito a nossa economia e faz com que todos estes eventos que acontecem durante estes dias, até aos Reis, porque isto não acaba agora, possam também alavancar aqui as vendas que tanto são necessárias para os nossos empresários.
Exatamente. E a Associação Empresarial é parceira da programação e tem aqui algumas atividades que são realizadas por vocês. Este ano, por exemplo, fizeram e realizaram a Rota do Bolo Rei, que é uma forma também, penso eu, de dar a conhecer as nossas pastelarias. Como é que tem decorrido? Como é que tem decorrido esta experiência?
Foi uma experiência nova. Nós aproveitamos a inauguração do novo mercado de Natal e durante 14 dias apresentámos 14 pastelarias diferentes, onde cada uma delas teve a oportunidade de apresentar o seu bolo rei, de apresentar também outras iguarias de Natal que confeccionam, e de dar a provar aos bracarenses e a quem visitou o mercado de Natal. A ideia com isto foi com que tentássemos dinamizar também e divulgar as pastelarias locais e que depois os bracarenses possam fazer as suas compras de Natal nestas pastelarias.
Certo. Possam decidir entre as 14 onde querem ir fazer as suas compras do Bolo Rei. E outro ícone deste cartaz que também regressa este ano, porque culpa das contingências já não fazíamos há algum tempo, é o Bolo Rei Gigante, que é também um grande evento com muita participação, mas é também aqui uma grande empreitada. Como é que se prepara esta iniciativa? Quem é que participa? Em que local é que acontece?
Isto é uma iniciativa que já tem bastantes anos, organizada pela Associação Empresarial Braga, antiga Associação Comercial Braga.
Exatamente.
Participam cerca de 40 pastelarias. As pastelarias confeccionam 2, 3, 4 metros de bolo. Estamos a falar num evento onde conseguimos juntar 150 metros de bolo, onde temos também depois o apoio da Favais, onde oferecemos também o favaíto para as pessoas poderem também comer o bolo e beber alguma coisa. Mas é uma tarefa difícil, é muita gente a fazer o corte do bolo, temos sempre o apoio também da direção, o apoio dos colaboradores e alguns parceiros também da associação que se juntam.
Portanto, é sempre um grande momento e muito participado. Portanto, os bracarenses gostam de vir provar este bolo rei.
É sempre um evento com imensa gente. A ideia é os empresários também oferecerem à comunidade algo que depois possam também transformar aquilo em negócio para eles, mas
claro
aí é mesmo o presente de Natal que as pastelarias dão também à nossa
cidade.
Comunidade. Sim.
Muito bem. Nós temos assistido ao longo dos últimos anos, e é também uma aposta do nosso município, na valorização do nosso centro histórico. São inúmeras as atividades que acontecem cá em Braga e no centro. E há também aqui já uma grande recuperação dos nossos empresários, não é? Os números falam por si. Esta é mais uma iniciativa, mas ao longo deste ano sei que já conseguimos ver alguma recuperação, não é? Dos empresários.
Sim, nós temos tido uma dinâmica muito forte. Nota-se também que as pessoas estavam a necessitar de eventos, de coisas fora de casa. Qualquer evento que se organiza agora na nossa cidade, nós temos uma afluência mesmo muito grande.
Sim, as luzes de Natal é um grande evento e é só ligar as luzes.
Sim, sim, sim. E isso notamos que nós temos que fazer mais e melhor, porque isso traz retorno aos nossos empresários. Nós, nos números que temos até outubro, já notámos um crescimento de cerca de 26%. E esse crescimento nós baseámos-nos sempre com pagamentos multibanco e levantamentos em caixa multibanco. São números muito fidedignos, porque
sem
quase
dúvida,
toda a gente
sim.
paga com cartão e ou levanta, ou seja, o pagamento em dinheiro também é levantamento. 26% é um número muito interessante. Nós esperamos agora fechar o ano, notamos já um abrandamento da economia devido à inflação, à crise energética, à falta de matérias-primas, uma panóplia de problemas que estão a afetar os empresários, mas mesmo com estes problemas, pensamos fechar o ano com cerca de 20% de crescimento, que é ótimo.
Muito bem. E a nossa cidade aqui no centro, hoje estou-me a centrar mais no centro, porque as atividades estão cá muito situadas, mas como é que classifica este nosso comércio? Como é que o descreve enquanto Presidente da Associação Empresarial? Falámos de um comércio muito tradicional, em algumas casas centenárias, mas também temos projetos novos com novas ideias, não é? Que estão a acontecer cá.
Sim, Braga apresenta um comércio mesmo muito, muito atrativo. Não é por nada que nós somos considerados a capital do comércio.
É verdade, sim.
E todas estas iniciativas ajudam muito o comércio, mas o próprio comércio em si de Braga,
com a
diversidade de oferta de produtos e de conceitos, já atrai muita gente à cidade. Claro que é que estes eventos de Natal ajudam ainda a trazer mais gente e a tornar o ambiente ainda mais agradável. Mas nós temos para oferecer coisas diferentes de que se encontram nas outras cidades. Nós temos desde o comércio tradicional, um mix com marcas internacionais, com conceitos novos, com uma restauração brutal. As pessoas vêm a Braga e gostam muito da nossa gastronomia. Depois é a zona pedonal que nós temos na nossa cidade, que não existe em quase todas.
Pois não, é única, sim.
É um atrativo muito grande às pessoas poderem passear em segurança e fazerem as compras e passarem aqui o dia
muito
com
bem.
A família.
Portanto, estes são dias que deixamos aqui então um convite para os bracarenses e não só, para virem a Braga, fazerem as suas compras e sobretudo desfrutar de toda esta programação que vai desde a dança, o circo de rua, portanto, a parada de Natal que acontece hoje às 16 horas, portanto, são inúmeras as iniciativas. Em jeito de balanço, o Daniel, e porque no fim do ano há também um balanço que se faz, o Daniel é o novo presidente da Associação Empresarial, eleito este ano, perceber como é que aceitou este desafio, como é que tem decorrido, se tem decorrido dentro das suas expectativas.
Sim, é um desafio grande mesmo. Eu já fazia parte da direção há cerca de 8 anos.
Sim.
Não esperava tanto trabalho. É realmente uma associação muito exigente, uma associação com 159 anos que tem um peso muito forte na nossa região. Quando digo nossa região, porque nós estamos em Braga, na Póvoa Lanhoso, em Vila Verde, em Amares, Terras de Bouro, Vieira do Minho, ou seja, temos que fazer um trabalho muito amplo e que requer muito trabalho. E eu, como empresário também, que tenho uma empresa para gerir, também retiro muito à minha empresa para dar à associação. Mas foi esse o desafio que eu aceitei e vou fazê-lo da melhor forma. Tenho também o apoio da direção que me acompanhou. Acho que estamos a fazer um bom trabalho, estamos a dignificar a nossa instituição e estamos já a preparar o próximo ano. O próximo ano é um ano de grande festa para a associação, fazemos 160 anos queremos fazer um grande evento para os empresários e para a cidade.
Portanto, vai ser um ano com muitas novidades que vão acontecer, num ano que também vai ser muito exigente a nível económico, não é? Portanto, há aqui estas duas vertentes. Penso que a associação também estará já com alguns mecanismos ou preparar-se também para um ano exigente.
Sem
será?
Dúvida. A nível empresarial será um ano muito exigente, de resiliência. Nada que os empresários barcarenses não estejam habituados. Mas será um ano, eu diria mais que não será um ano de crescimento. Não queria ser negativo, nunca fui na minha vida, nem quero ser agora. Será um ano que não vamos crescer ou não vamos crescer tanto, mas será um ano que vamos sobreviver e temos que nos unir e temos que, se calhar, fazer mais parcerias entre as empresas da região e, se calhar, trabalharmos isso num todo, poderemos sair daqui vencedores.
Muito bem. Daniel, convido então a deixar a sua última mensagem de Natal, de boas festas, aos nossos ouvintes, aos vossos associados. Quer deixar então a sua mensagem de boas festas.
Eu desejava um bom Natal, em especial aos nossos associados, embora nós representamos todas as empresas da região, não nos focamos só nos nossos associados, mas desejo então um feliz Natal, que o partilhem na família, que seja de paz e que, se o São Pedro nos ajudar, o comércio vai sair muito, muito vitorioso num ano que se avizinha no mal 2023, mas tentarmos aqui também
ter esta alavanca,
ter uma
é?
Alavanca para aguentar o resto do ano.
Muito bem. Daniel, muito obrigada pela sua presença. Votos então de um Santo Natal e de um próspero ano de 2023 e até breve. Muito obrigada.
Muito obrigado.
E o Natal é sobretudo também, e como há pouco o Daniel nos dizia, a festa da família, das inúmeras iguarias que temos sempre na nossa mesa, sobretudo as diferentes doçarias que são típicas aqui da nossa região. Quem nos faz um convite muito especial para visitar o que de melhor têm para oferecer nesta quadra é a pastelaria Flor da Venezuela.
É dia de Natal e tu ainda não encomendaste os teus doces? Podes fazê-lo connosco. Encomenda o teu pão de ló, bolo rei, rabanadas e a nossa estrela, o pão de Ramon. E delicia-te! A gerência e a equipa da Flor da Venezuela desejam a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
A nossa terra vive também das histórias da nossa gente, dos seus projetos e anseios. São muitos os quilómetros de microfone na mão para dar voz ao que de bom acontece e se faz na nossa terra, sempre numa partilha positiva e de valorização da região. Nesta emissão especial, muitas destas personalidades que foram palco da nossa terra fizeram questão de se juntar à nossa emissão especial de Natal com partilha de mensagem de boas festas. Mário Vieira, presidente da União das Freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra, deixa uma mensagem muito especial a todos os seus conterrâneos.
Nesta época natalícia em que tudo lentamente parece voltar ao normal, a Junta de Freguesia de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra deseja a todas e todos os fregueses um Santo Natal, vivido em família, onde prospera saúde, felicidade, amor e paz. E que o novo ano a todos nos traga uma nova esperança baseada nos fundamentais princípios da família e da sociedade. Para todos, votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os maiores e sinceros desejos do vosso amigo e presidente Mário Vieira.
Quem também se juntou a nós neste Natal foi o presidente Manuel Carvalho, da União das Freguesias de Este, São Mamé e São Pedro, com uma mensagem muito especial para os seus fregueses.
Desejo a todas as famílias da freguesia de Este, São Pedro e São Mamé umas festas felizes. Que o Natal seja repleto de paz e amor. Espero que o novo ano venha carregado de momentos de alegria. A todos, um Santo Natal e um próspero Ano Novo. São os votos de Manuel Carvalho, presidente da Junta de Freguesia de Este São Pedro e São Mamé.
Adélia Silva, presidente da União de Freguesias de Merlim São Pedro e de Frossos, e Carlos Guimarães, presidente da União de Freguesias de Celeirós e Vimieiro, também nos deixaram as suas mensagens de Feliz Natal.
Nesta época tão bonita do ano, em que celebramos a família, quero desejar a todos os merlinenses e a todos os frossoenses que sejam felizes, desejar-lhes votos de um santo e feliz Natal e que o ano de 2023 seja melhor que o ano de 2022, que vos traga muita alegria, muita felicidade, pois só assim conseguimos viver em harmonia. Votos de um santo e feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Bem-ajam.
Desejamos que este Natal, a época por excelência da família, suavize os nossos dias e nos traga brilho, alegria e saúde. Aproveito para expressar a gratidão por mais um ano que passou. Um ano que nos deu a oportunidade de aprender e crescer, tanto ao nível profissional como ao nível pessoal. A nossa população de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, faço votos para que o próximo ano se inicie com boa energia, muita saúde, paz e trabalho para todos, e que o amor do Natal permaneça nos nossos corações. Afinal, como diz o ditado, o Natal é quando o homem quiser. Desejo um Natal muito feliz e um ano novo pleno de realizações, com muito sucesso, paz, amor e saúde para todos.
É de facto sempre um prazer escutar a voz dos nossos autarcas, daqueles que muito fazem pelo desenvolvimento da nossa terra. Por agora fazemos uma pausa nesta emissão especial de Natal. Voltamos já para continuar a celebrar o Natal. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.